É difícil imaginar para muitas pessoas em que havia muito mais gente a fazer bodyboard do que surf. Um circuito regional na costa, nessa
estamos
idade,
a falar dos anos 90, final dos anos 90.
Sim, quando eu tinha 15, 16 anos. Certo. Um campeonato regional na costa tinha tipo feminino, tinha júniores, cadetes, open, e tinha mais de 120 inscritos. Eu acho que todas as pessoas, todo mundo,
sim,
devia começar pelo bodyboard, porque é tão mais divertido. Divertido no sentido, tipo, o surf é tão difícil aprender que uma pessoa com um bodyboard está a usufruir daquilo que o mar tem para oferecer, porque o bodyboard realmente dá esse contacto. Se tu agarrasses numa prancha de bodyboard,
se calhar divertia-me mais.
Divertias-te mais.
Vou e, tipo, ter contigo à costa.
Sim, pode ser.
Pode ser. Pode. Um dia destes.
Se o importante é estar dentro de água, o contacto com a natureza, a conexão, o estilo de vida, tudo isso, bodyboard oferece tudo isso. Quero-te por perto, saber que sinto certo, sobram-me 75, levo-te no peito. Quero-te por perto, mesmo quando não te vejo. Mostra-me tudo o resto.
O nome de Rita Pires confunde-se com o bodyboard. Mentira, não é confusão, é mesmo simbiose. 11 vezes campeã nacional de bodyboard, formada nas ondas da Costa de Caparica, só deixou a competição no mês passado, com 45 anos e no topo do ranking atual. A adrenalina do mar contrasta com a calma de uma mulher que, para além da competição, é formada em arquitetura e nunca parou de estudar até hoje. Também nunca teve medo de largar tudo para viver os seus sonhos. Estamos a gravar este podcast às 2:15 e, apesar do mau tempo, eu tenho quase a certeza que a Rita começou o dia a passear os cães. Verdade?
É verdade. Precisamente. Eu basicamente começo os meus dias dessa forma. É a forma que eu encontro, vá lá, para honrar a natureza, para estar em contacto com a natureza, para, pronto, para, vá lá, agradecer.
E vais de chapéu de chuva ou vais assim de casaco?
Eu sim, basicamente vou sem chapéu de chuva porque são quatro.
Pois, é exato, não consegues agarrar
sim,
no chapéu.
Sim, e pronto, e vou e fico disponível para aquilo que...
Vais, não é?
Exato.
É o que for, sim, e eles portam-se sim. Bem.
Nem por isso.
Então todos os dias são uma surpresa.
Sim, exatamente, exatamente. É muito engraçado porque os animais ensinam-nos muito, não é?
Uhum.
E eu basicamente arranjei essa forma também para me indisciplinar, porque nós temos a tendência de ser muito disciplinados.
E tu és disciplinada.
Exatamente, sim. E acharmos que conseguimos controlar tudo, todos os aspectos da nossa vida, e de facto os animais ensinam-nos que...
E tu consegues manter a calma? Já aprendeste a lidar bem com esses imprevistos caninos?
Começo logo pela manhã a treinar esse aspecto. Pois. Porque confio, tipo, eles, um vai para um lado, outro vai para o outro, às vezes pegam-se uns com os outros, com outros cães, porque a hora que eu passei os meus cães, também há muitos cães a passear.
É a hora então, do passeio matinal,
é? É a hora dos cães.
Muito bem.
E é a hora em que eu, de facto, pronto, começo o meu dia de uma forma que não sei o que é que vai acontecer, não sei se saio de casa e chego a casa e está tudo inteiro, mas... É muito importante começar dessa forma.
Muito bem,
mim,
aquela conexão inicial, não é?
Exato.
Olha, obrigada por teres aceitado este convite na hora. Sempre me fascinou muito o mundo do surf e do bodyboard, assim, na ótica do visualizador, porque eu sou péssima depois na prática. Mas foste, acompanhaste a minha adolescência, acompanhaste a minha vida adulta como um modelo de inspiração, uma mulher bem-sucedida no desporto. Não só porque és uma atleta excelente, dedicada, mas também porque... A competição nunca pareceu atrapalhar-te naquilo que é a tua serenidade e a tua proximidade com as pessoas. E conjugar essas duas coisas parece que nem sempre é fácil. Por isso, eu quero que a pergunta vá nessa direção. Como é que tu conseguiste estar ou parecer sempre tão tranquila, tão próxima, tão dedicada ao teu bem-estar, ao bem-estar dos outros, e ao mesmo tempo seres uma competidora feroz, não é? Ganhar 11 campeonatos nacionais, 4 títulos europeus. Como é que foi possível juntar essas duas coisas? Se calhar nem sempre foi possível.
Sim, exato. É assim, isto vem um bocadinho à história de como eu comecei a competir e porque é que eu comecei a competir. E, de facto, foi a competição, não é, na altura em que eu comecei, não é aquilo que é hoje. Não, hoje é muito mais, tem muito mais mediatismo, e eu acredito que as pessoas mais recentemente vão para a competição, obviamente têm aquele estímulo de ser melhor e tudo isso, mas... pode haver aquela competição, aquela componente mediática que também dá algum incentivo, ou seja, mais pela exposição, exatamente. E há alguns anos atrás, mais ou menos há 30 anos, quando eu comecei a competir, aquilo era pura diversão.
Isso não existia, não é?
Exato. Era uma maneira de sairmos de casa e passar o fim de semana fora.
Ótimo. Então nem sentias muito aquela pressão do,
exato,
da competição.
Não sentia. Não sentia, e era uma forma de reunir uma série de pessoas que gostavam muito do mar e de diferentes partes do país, em que nós nos reuníamos ao fim de semana e competíamos e conversávamos e passávamos o fim de semana
e sentias
juntos.
Que esse espírito era igual em todas as pessoas? Era transversal? Não?
Exatamente. Era completamente transversal. Era a altura em que, vá lá, a comunidade do bodyboard se reunia de norte a sul e por acaso competíamos. E pronto, e lá está. Aí talvez eu tenha, pela minha maneira de ser e por ser disciplinada e um bocado obstinada e focada e tudo isso, eu depois ganhava um bocadinho de vantagem nesse aspecto. Porque eu gostava muito de estar com as outras pessoas e tudo mais, mas fora os campeonatos eu também treinava muito e dedicava-me muito e tudo isso. Então, quando chegava à altura da prova, eram dois em um.
Exato, era um bom combo.
Sim, exatamente, porque eu, além de estar a divertir-me e estar fora de casa e estar a curtir e estar com os meus amigos, ainda podia, vá lá, pôr em prática tudo aquilo que eu praticava fora da competição. E tinha essa vertente muito mais de superação, que eu acredito que ainda haja hoje, mas hoje, por ser uma coisa mais mediática, às vezes acredito que haja jovens que vão para a competição, independentemente do desporto, à espera de um reconhecimento, e muitas vezes isso não acontece, ou à espera de obter patrocínios e tudo isso. E na altura em que eu comecei era tudo muito mais natural.
Talvez. Não, achas que isso faz falta? Mais falta? Essa parte
eu acho
mais
que é difícil, porque a sociedade evoluiu no outro sentido. Sim.
Agora é assim e é assim.
Exato.
Pronto. Estavas aí a começar a dizer-nos como é que tudo começou. Tinhas 10 anos, por aquilo que eu li, não é? O teu irmão ia para o mar e tu ali, quando sobrava tempo e a prancha estava lá encostada, tu também te aventuravas. Foi assim que começaste, muito na diversão, mas havia ali uma aptidão natural, tem que haver, ou achas que não? A falta de jeito não impede as pessoas de prosseguirem, quer seja só na mera prática, quer seja na competição. Por exemplo, eu acho que eu tenho mesmo falta de jeito.
É assim, eu acho que isso é um bocadinho dito, porque o jeito é relativo. A minha família, ninguém tinha relação com o mar, o meu pai e a minha mãe têm pânico de água, nunca
Sério?
Foram... Sim, eu simplesmente...
Apesar de viver ainda na costa, ou não?
Mas nós vivíamos em Lisboa antes.
Ah,
os meus pais depois mudaram-se para a costa, na altura em que eu entrei para a universidade e chumbei no primeiro ano.
Por causa do bodyboard.
Por causa do bodyboard. E eles então pensaram, bem, é melhor se calhar mudarmos-nos todos para o pé da praia, para que ela possa ir às aulas e estar próxima da praia. E foi nesse sentido, porque não há tradição de água, de cultura, de praia. Os meus pais estão no interior do país, por isso foi uma coisa, é uma coisa muito individual. Não, no início, eu acho que a habilidade que eu possa parecer que tenho com o mar, eu acho que tem a ver com a conexão com o mar. E não propriamente ter mais jeito ou menos jeito. E como eu tenho a conexão com o mar, faz com que eu passe mais tempo no mar. E faz com que o mar faça parte da minha vida naturalmente. E ao ponto de realmente os meus pais perceberem que sim.
Que tinhas que estar ali.
Tinha que estar ali. E era eu e o meu irmão. Por isso a família mobilizou-se para que nós pudéssemos estar próximos desse meio. E isso, acho que a conexão com o mar, sim, é a vontade que eu tenho de estar sempre dentro da água e que condiciona
ainda hoje
que condiciona a minha vida, é aquilo que me fez também ser boa no desporto, mas de facto envolve muito esforço também. E esforço que eu gosto.
Sim, essa parte depois era o tal complemento àquilo que já era essa conexão que tinhas com o mar, não é?
Exato.
Depois só tiveste de desenvolver a técnica, no fundo.
Sim, sim, precisamente. Sendo que no início, quando o bodyboard explodiu em Portugal, e que foi na altura em que eu comecei a competir, o equipamento que nós tínhamos, ou seja, eu tinha tipo 14 anos quando fiz o primeiro campeonato e usava pranchas que só havia um tamanho de prancha.
Okay.
Ou seja, a prancha chegava-me tipo
ao peito. E tu eras mínima.
Eu era pequenina e eu demorei muitos anos a fazer um 360 porque a prancha era enorme.
Era gigante.
Exato. E depois quando o material começou a evoluir e começou a ficar adaptado ao meu tamanho e tudo isso, eu tive quase que reaprender. Mas pronto, perdi.
Mas como aprendeste com um grau de dificuldade maior. Exatamente. Depois até foi,
sim,
até
depois foi mais até fácil. Foi mais fácil.
Pois tu dizes que começaste a competir aos 14?
Sim, e a minha primeira experiência em competição foi aos 14, num campeonato nacional. Depois estive aos meus 15 anos, durante esse ano todo, fiz só campeonatos regionais na costa. O que foi muito importante porque comecei a ganhar o gosto pela competição e depois competia com os rapazes, também chegava às finais.
Pois então, tipo, era aquela altura em que só havia três raparigas, não?
Não, não. Já eu digo muitos... que nessa altura um circuito regional na costa tinha tipo 20 inscritas.
Isso
só
é
de
incrível.
Mulheres.
Pois, foi o tal boom.
Sim,
estava
foi
na
boom.
Moda, podemos
estava.
Dizer.
Exato. Houve um período que é difícil imaginar para muitas pessoas em que havia muito mais gente a fazer bodyboard do que surf.
Uau.
Muito mais. Um circuito regional na costa nessa
estamos
idade.
A falar dos anos 90, final dos anos 90.
Sim, então, sim, final dos anos... Estamos a falar de há 30 anos atrás, quando eu tinha 15, 16 anos.
Certo.
Um campeonato regional na costa tinha tipo feminino, tinha júniores, cadetes, open e tinha mais de 120 inscritos.
E não tinha patrocínios ou tinha? Nessa altura havia...
Começava a ver umas pranchas da Muribu e uns fatos da Body Club, coisas assim.
Mas ainda é nada do que há hoje, não é?
Um circuito regional tinha N inscritos, para muitos, e não havia sequer circuito regional de surf porque eram poucos. E houve um período de estagnação do surf em que o bodyboard evoluiu muito e depois houve uma reversão. Mas pronto, é difícil imaginar, mas chegou a acontecer.
E tu estavas aí nessa crista dessa moda.
Exato.
Completamente.
Sim.
Depois competiste no Nacional já com 16, é isso?
Sim, foi.
E foste campeã logo, à primeira.
Foi a primeira vez que
tu
eu competi.
Tu bateste a Dora Gomes, que era assim a sumidade do bodyboard na
Exato,
altura.
Sim.
Como é que
sim.
isso foi?
Opa,
ela deu-te os parabéns.
Nós éramos extremamente rivais.
Pois, eu sei.
Sim. Porque a Dora era muito... Era a campeã já...
Há muito tempo.
Há muito tempo. E fui basicamente a primeira pessoa a destroná-la. E ela era muito empenhada. Ela tinha bons patrocínios. Ela vivia do bodyboard. E pronto. E foi a primeira, talvez a primeira pessoa que a confrontou nesse aspecto. Mas tudo bem.
Já passou.
Parte, exato.
Fez parte também da aprendizagem dela, de
sim,
certeza.
Sim, exatamente.
Não é? E ela também era mais velha.
Era.
Já, não é?
Era sim, não muito mais, mas sim, mais
podíamos
velha.
Podíamos dizer que tu podias ser a sucessora, ou eras a sucessora,
sim.
Clara. Em 2005, fui ver uma entrevista que tu deste, em 2005, já competias há uns anos, mas mais uma vez os patrocínios pareciam uma coisa que difícil para ir aos mundiais, já neste caso.
Sim.
Isso sempre foi uma dificuldade e uma dificuldade que tu tens pena que existisse e que achas que podia ter mudado aqui também um bocadinho o teu rumo ou até o rumo do bodyboard em Portugal?
É assim, em termos do meu rumo, eu sempre senti um pouco essa dificuldade. Essa dificuldade foi eliminada quando eu, em termos de carreira, decidi mudar, vá lá, de estratégia e posicionamento, porque percebi que talvez a melhor forma de arranjar patrocínios fosse comunicar o bodyboard em grandes massas e em grandes meios de comunicação, que na altura foi a altura em que eu tive o programa de televisão na Sport TV.
Sim. A Onda da Rita.
Exatamente, sim. Que eu penso que começou em 2008. Mas pronto, de resto, em termos de patrocínios, é uma realidade de muitos desportos, a falta de apoios que nós sentimos que temos, mas na verdade a falta de apoios, hoje em dia eu já não consigo ver as coisas porque já está tudo tão lá longe, em que, e tudo o que eu passei na vida sou tão grata por isso, eu até acredito que se calhar se tivesse tido muito mais apoios não tinha feito outras coisas que fiz.
Claro, o teu percurso teria sido diferente.
Exatamente, uma coisa que eu me congratulo nos dias de hoje, e às vezes porque eu atualmente faço surf mais do que bodyboard, por causa das minhas lesões.
Da tua lesão cervical, da tua hérnia discal e mais não sei o quê.
E, por exemplo, eu penso, tipo, o que é que teria sido de mim se eu tivesse começado a fazer surf há 30 anos mais atrás, mais cedo? E o facto, o que eu penso é que o bodyboard, por ter feito bodyboard, consegui viajar para tantos sítios, porque realmente comecei na altura do boom, e apesar de não ter muitos patrocínios, eu conseguia, tipo, aos 18 anos fui ao Havaí, depois fui de 4 ou 5 anos seguidos, e pronto, fui a sítios do mundo que eu, à conta do bodyboard, apesar de ter poucos patrocínios, que eu me questiono se teria tido todas essas oportunidades se fizesse surf, porque o surf é uma carreira muito mais rápida e passageira. Não é tão possível no surf se há 30 anos em competição do que como no bodyboard.
Tem a ver com o desgaste físico?
Tem a ver com mais pessoas a praticarem que se sobrepõem.
Pois.
E, ou seja, o nível vai aumentando talvez muito mais rápido. E as pessoas boas vão ficando esquecidas mais rápido.
Mas também, por outro lado, quando um desporto sai do nicho e passa para o mainstream, digamos assim,
exato,
também atrai mais patrocínios, também traz mais dinheiro, também traz mais visibilidade. Mas sim, isto acaba por ser... Depois, nem toda a gente pode ser bem-sucedido, não é?
Sim, o que eu vejo também é, na atualidade, por exemplo, com, sei lá, o surf, eu, do pouco que eu observo, vejo que, em termos competitivos e até entre pessoas, não há tanta união. Não
porque
há tanto...
é muito competitivo.
Exatamente.
É muito competitivo o surf. Envolve muito dinheiro já.
Sim, e tipo, eu viajo até para tantos sítios muito à conta de amigas que competiam também. Então ia para a casa delas e era tudo assim à conta mais desta amizade.
Sim, e desse sentido de comunidade. Exatamente. Que o desporto vos trazia.
Sim, e isso agradou-me e é uma das coisas que me fez competir este ano, por exemplo, voltar a rever pessoas.
Sim.
Que se calhar se na altura não tivesse criado essas ligações, hoje em dia já não me eram nada.
Claro.
E pronto. Basicamente o bodyboard permitiu-me criar outro tipo de relações e ter outro tipo de experiências, pelas quais eu sou muito agradecida e realmente não me...
E nós estamos todos muito agradecidos que tu tenhas continuado e de podermos assistir a isso. Tu sempre foste considerada um modelo acima da concorrência. Isso motivava-te? Era-te indiferente? Como é que tu lidavas com o facto de seres, durante tanto tempo, a melhor?
É assim, é difícil dizer que era-me indiferente, porque não era, mas eu tentava que me fosse indiferente. Ou seja, eu queria que isso não atrapalhasse.
Não atrapalhasse o resto.
O resto, os meus objetivos, aquilo que eu queria fazer. Basicamente, eu cada vez que ia para um nacional ou que enfrentava um circuito e tudo isso, era como se fosse a primeira vez. Não tentava abstrair-me daquilo que outros títulos tivesse alcançado no passado. E era a primeira vez, era a primeira experiência, era... Basicamente é assim que eu encarava os hits também, os campeonatos, porque se vamos com se fosse com tensão de tenho que provar alguma coisa,
ou se fosses com a certeza de que ias ser ótima. Exatamente. Por exemplo, não é? Há aqui as duas coisas.
Não dava bom resultado.
E sentia, alguma vez sentiste que os colegas ou dentro do meio eram hostis contigo por tu seres muito boa?
Opa, não, é assim, houve, de certeza que houve episódios disto e daquilo, porque claro que sim.
Mas tu não alimentavas nada disso.
Há sempre uma outra coisa. Talvez eu cheguei a um ponto, tipo, por exemplo, de pensar que o julgamento já não era justo, porque também, tipo, já estavam cansados. E eu achar que, tipo, uma miúda nova vinha e davam-lhe muito mais notas só por ela ser nova, e eu já estava a ficar, tipo, já não me valorizavam como devia, porque às vezes há essas coisas também.
Sim,
tipo,
essas inseguranças.
Exato. E pronto, mas não... Nada assim de significativo.
Nada que te tivesse afetado.
Não.
Quando estavas na faculdade, a dada altura, querias abandonar a competição e querias ser uma arquiteta.
Exato.
Mas, de repente, arranjaste um namorado que virou treinador e voltaste ao ritmo competitivo. tu não estás arrependida de ter deixado a arquitetura para seguires a competição, suponho, nesta altura?
Não, é assim, não estou... A minha vida já deu tantas voltas,
pois,
não é?
Exato. Mas... Tu hoje em dia eras capaz de exercer, achas que eras?
Não especialmente, porque entretanto já fiz outra licenciatura e já enverdei por outro caminho.
Uhum.
Basicamente, nós vivemos também numa sociedade em que é suposto sermos alguma coisa aos 25 anos. No máximo.
Como é que é possível? No máximo dos
no
máximos.
Máximo, aos 25
porque
anos.
Porque sais aos tem... 20 da faculdade, para aí, aos 21.
Eu, por acaso, escolhi um curso que pois, tipo, ficaste... um bocadinho mais prolongado, como chumbei um ano e tal, mas ao todo tive lá 7 anos, sendo que o curso era de 6. É um, arquitetura é um curso bastante extenso. Estudei e pensei, pá, estudei estes anos todos, vou trabalhar, não é? Tenho,
claro.
tenho que ter essa experiência. E eu gosto imenso de arquitetura, só que... todo o ambiente que é preciso para ser arquiteta é que não é...
Não era a tua cena.
Não era a minha cena. Acordar todos os dias à mesma hora, entrar no ateliê, estar lá 8, 10 horas, voltar para casa, dormir no outro dia igual.
Era... Depois só vias o mar ao fim de semana.
Exatamente. E pronto, e uma pessoa perde a ligação com o que realmente é e com aquilo que gosta.
Mas trabalhar... tomar essa decisão foi-te fácil, foi-te natural.
Não. Foi assim, foi quase obrigatória. Eu não conseguia viver assim. Tipo, eu vivi 5 anos entre estágios.
Ai,
e
mesmo
coisas
assim. Ou seja, porque tu continuaste a competir, eu, mesmo a trabalhar.
Sim, houve uma altura em que eu consegui um acordo com o meu patrão em que todas as minhas séries eram para campeonatos. Eu cheguei inclusivamente a trabalhar, por exemplo, uma manhã e à tarde ir viajar para um campeonato qualquer, apanhar o avião e ir, tipo, assim, uma loucura. E era demais.
As tuas férias eram os campeonatos,
eram os campeonatos,
mas também eram aquilo que tu mais gostavas de fazer. Tu estavas a aliar, no
sim.
fundo, a tua maior paixão a algo que também te trazia.
O problema é que não era suficiente, não é?
Faltava aí qualquer coisa. 20,
sim, 22 dias não chegava.
Faltava tempo nem que fosse para estar sossegada.
Exato,
não é?
Sim,
parada.
Sim. E apesar de gostar muito da arquitetura e de achar que foi uma carreira até interessante, não era a
tua
cena.
Cena. E por isso é que depois tiraste outra licenciatura.
Exato.
E já lá vamos. Porque antes disso, tu ainda criaste uma academia de bodyboard.
É verdade. Talvez tenha sido depois de eu ter sido arquiteta.
Sim.
Foi. Seguramente.
E dedicavas-te só a isso? Como é que isto, como é que correu? Esse, qual era a tua intenção?
É assim,
trás?
A minha intenção por trás era de facto formar, temos que pôr aqui um parênteses, que era numa altura em que escolas de surf e coisas assim ainda quase que não existiam.
Não existiam.
Era uma, era uma novidade, estava a começar a aparecer... escolas que se dedicassem à formação.
E agora tens tipo 20 em cada praia.
Exato. E era esse realmente o meu sonho, é transmitir aquilo, a minha experiência enquanto atleta, enquanto praticante, às pessoas que quisessem conhecer a modalidade ou que eventualmente quisessem competir. Foi uma experiência muito boa, mas eu digo-te, é talvez das profissões mais desgastantes que existe, é dar aulas de surf,
okay.
ou aulas de bodyboard. É extremamente cansativo.
Então vamos mandar aqui o nosso apoio a todos os professores de surf e
bodyboard.
Eu
respeito todos eles, porque é tão desgastante, é tão cansativo, é estar ali no sol, no frio, ensinar pessoas.
E estás,
tipo,
a ensinar,
é,
mas não estás, não estás a praticar, não é? Quando estás a ensinar.
O que é que aconteceu de 2 anos que eu penso que tive à academia? Foi 2, 3 anos depois que comecei a abrandar. Eu simplesmente deixei de ter vontade de fazer bodyboard.
Pois.
Porque passava tanto tempo dentro de água, tanto tempo molhada, tanto tempo na praia, que tipo, não conseguia fazer bodyboard. Ou seja, quando uma pessoa quer tanto uma coisa e sonha e tal, e depois
sim,
chega
depois
e pensa,
choque de realidade.
Too much.
Exato.
Tipo, eu preciso, eu gosto de bodyboard, mas eu preciso de fazer outras coisas.
Se
que
calhar
não
devias ser só
estar...
a dona da academia.
Exato.
Mas não estar lá.
Sim, hoje em dia existe isso, existe
pois,
essa profissão.
Na altura tu tinhas...
de quem tem só as academias e depois vêm as pessoas e, tem, e dão as aulas. Na altura havia poucos professores.
Foste pioneira.
Tinha mesmo que dar as aulas e as pessoas queriam ter as aulas comigo e pronto.
Pois, porque eras a Rita Pires.
Sim, exato.
Falas dessa dificuldade e desse desgaste em dar aulas, mas depois, como se não bastasse, ainda tiraste o curso de instrutora de yoga.
Exato. Isso foi um bocadinho mais à frente, foi quando eu estive em Bali.
Podemos ir para Bali já?
Podemos, sim.
Tu foste para Bali em 2013?
Eu fui para Bali em 2013.
Largaste
exato.
Tudo, não é? Amigos, sim, família, sim. A competição também largaste nessa
larguei.
Altura?
Sim, eu penso que o último ano em que eu fui campeã nacional, penso não, foi em 2011.
Na altura tu disseste que estavas a fugir da água gelada, uhum, e ias à procura de um estilo de vida mais saudável e uma maior conexão com a natureza. Encontraste isso tudo? Procuravas.
Assim, encontrei coisas que eu não procurava.
Isso é normal.
E água quente, consegui.
Sim, boa.
Mas Bali trouxe-me uma coisa que foi: eu pensei que ia passar muito mais tempo a surfar e acabei por.
Mais uma vez. Mais uma vez, não é? Porque com todos os projetos que apareceram, não é?
E foi lá que, lá está, trouxe-me outras coisas que eu não estava à espera. Trouxe-me a aproximação ao yoga, uhum, onde tirei um curso de instrutor, onde comecei a praticar.
Já tiraste o curso lá?
Tirei o curso lá, exatamente. Onde comecei a praticar mais yoga, comecei a ter mais contacto com, pronto, com essa... Eu nem sei o que é que lhe devemos de chamar, não é? Porque modalidade,
pois,
diz-me
tu também, estou sempre muito... Sim, eu diria que é quase um estilo de vida, sim.
Sim, é um pouco como
ali,
o surf ali, também,
ali,
é?
Alinhas ali muita coisa, o físico,
sim,
com o mental.
Exatamente. Para mim, eu hoje em dia pratico yoga sem ir ao tapete, basicamente. Pois. Porque eu trago os ensinamentos que toda a prática nos traz... E aplico-os no dia-a-dia quase 24 horas, não, uhum, 24 horas por dia, mas, uhum, todo o tempo que eu estou acordada eu tento resgatar todos esses ensinamentos e coisas que aprendi em Bali e que vou pondo em prática aqui aos poucos. Não pratico tanto yoga como já pratiquei.
E também não dás aulas.
E também não dou aulas, sim. É assim, a minha vida é tipo... Desde outra coisa extremamente importante que eu aprendi em Bali foi a não fazer planos.
O que para ti deve ser complicado.
Muito.
Porque sempre muito, foste muito
sempre
metódica.
Fui
e...
muito metódica. Sempre tive a minha vida muito organizada. Sempre achei que fazia X, alcançava Y.
E quando isso não acontecia?
Bali é... O sítio,
a lição.
A lição. Porque é impossível uma pessoa em Bali achar que está num sítio da ilha e vai para outro. Exato. E está lá aquela hora naquela...
Claro, eu sei. Pois, também presenciei um bocadinho isso.
Exatamente.
Já agora vou dizer, em 2014 tu foste a minha guia turística ali há alguns dias em Bali, na minha lua de mel. E não teria sido tão divertida se não te tivéssemos encontrado. Algumas das melhores recordações foi de coisas que fizemos convosco lá em Bali, como por exemplo o stand-up paddle.
Exatamente.
Mais uma coisa, sim, na qual tu te lançaste,
sim. E o stand-up paddle é tipo fantástico.
Eu nunca tinha, aliás, ainda estava a emergir o stand-up paddle,
sim,
cá em Portugal, não é?
Exatamente. E eu juntamente com o meu companheiro da altura, lançámos um projeto em Bali que estava mesmo relacionado com stand-up paddle e fizemos uma coisa inédita e estrondosa que foi levar a pessoas, ou melhor, tínhamos uma série de stand-up paddles insufláveis.
Sim, ou seja, não eram gigantes, a pessoa levava
gigantes,
numa mochila, não é?
Nós fomos à China, encomendámos, mandámos da China ir para a Indonésia, tipo... E fazíamos passeios turísticos em Bali, não na praia, nos sítios convencionais onde todas as pessoas vão, mas nos lagos e nas montanhas, uhum, que são os sítios mais remotos e que para mim são
onde
os
não
mais
ninguém,
impressionantes
nós.
E mais bonitos de Bali. E pronto, essa experiência foi fantástica. Tentei depois... reproduzir em Portugal, mas não foi
deu,
a mesma
a
coisa.
Sério. Mas e, vocês ainda foram ao Dubai também, não foi?
Sim,
ainda
mas dá? O Dubai era uma passagem, nunca
não era o objetivo.
Não era o objetivo. Tivemos lá quase sempre que vínhamos a Portugal ou que estávamos em escala, fazíamos sempre, uhum, alguns dias no Dubai, ficávamos lá alguns dias, tentámos lá fazer alguma coisa, mas não conseguimos. Não era o sítio, não estava destinado.
Exato.
Mas o stand-up paddle marcou muito, especialmente a minha experiência e aquilo que eu vivi em Bali, está muito associado
ao stand-up paddle. Que, sim, giro. Quando é que voltaste de Bali?
Eu voltei de Bali em 2016.
E que sonho é que estavas a perseguir nessa altura?
Em 2016, quando
voltaste.
É assim, não vim especificamente a perseguir sonho nenhum, porque basicamente vim embora de Bali porque tinha os meus pais já a ficarem mais velhotes. Uhum. Bali é muito giro, mas
é longe
e tem muitas limitações. Bali tem um problema que não é um problema, é uma defesa deles para a invasão turística. Eles limitam muito os vistos. Uhum. E a dada altura eu tinha visto de trabalho em Bali, só que para conseguir um visto de trabalho eu tinha que entregar o meu passaporte a um agente que me tratava desse visto, através dos mecanismos oficiais.
Certo.
Só que de Bali o meu passaporte ia para Jakarta, ou seja, andava assim de mãos e mãos.
Sim, nem sabias bem onde.
Para que eu conseguisse ter um visto de um ano. E eu pensei, a dada altura eu pensei, acontece alguma coisa aos meus pais, já é longe. Eu vou querer voltar para casa de um dia para o outro.
E não tenho passaporte.
E não tenho passaporte.
Pois, não poderias sair nessa
não
altura.
Não podia sair.
Quanto tempo mais ou menos demorava a tratar de um visto?
Eu cheguei a deixar o meu passaporte por duas vezes, um mês e meio.
Sim, sim.
E isso começou-me a assustar um bocadinho. Uhum. E depois, também houve coisas interessantes que aconteceram. Durante os últimos tempos em que eu comecei-me a questionar se ficaria em Bali ou não. Que tem a ver com Portugal, especificamente, e Portugal começou a ficar muito na moda. Portugal começou a ser muito falado e eu muitas vezes...
Começou a bater a saudade.
Não, eu estava em Bali às vezes e conhecia pessoas e turistas e não sei o quê, e eles perguntavam de onde é que eu era e várias pessoas me perguntaram, o que é que tu estás aqui a fazer?
Porquê é que não estás lá?
Portugal é um sítio espetacular e tu estás aqui a viver...
Mas Bali também é espetacular.
É espetacular, mas
não é a tua casa.
É cansativo. É cansativo. Chega um ponto em que talvez seja demasiado espetacular. Porque eu tenho uma energia muito intensa.
Percebo, tem uma energia paradisíaca, não é?
Exato,
é aquela
sim.
questão quando as pessoas imaginam, ah, se me saísse o Euromilhões, sim. eu ia para Bali.
Exato.
E ficava ali só a curtir o surf e as boas energias e os cocktails até ao fim da vida.
Exato.
Se calhar falta qualquer coisa.
Sim, falta mais pés assentes na terra, mais uma base. Bali é muito. Depois muita gente entra e sai.
Sim, é um lugar muito de passagem também.
Exato. E então todas estas coisas eu comecei a pensar, não, talvez seja a altura de voltar para casa e realmente o sítio onde eu vivo, tipo, não posso pedir melhor.
Tipo, onde é que tu vives, assim?
Vivo na Costa da Caparica.
Ah, voltaste ao teu...
Voltei para a costa.
Ao teu spot.
Exatamente. Vivo, tipo, a 500 metros da praia. Não, a costa... Hoje em dia está demasiado cheia, muita gente, de turistas, muitos
turistas. E mesmo de 2016 para cá sentes esse aumento?
Muito, muito. Uhum. Depois da pandemia, então, brutalmente. Okay. A costa, e esta é uma das coisas curiosas que eu não descobri, mas me despertou quando eu passei os meus cães de manhã. Uhum. Talvez mais de 50% das pessoas que passeiam os cães de manhã são estrangeiros. Ou seja, significam que eles estão a viver lá. Porque quem passeia cá não está de férias.
O que tu viveste em Bali, estão essas pessoas a viver na costa
e
agora.
Curiosamente, já encontrei algumas pessoas que viveram em Xangu, onde eu vivi,
sim.
e agora vivem na costa.
Tipo, isso é incrível.
Italianos.
Mas
suecos.
Não são pessoas que conheceste lá. Só agora
não,
é que
são pessoas
isso.
que agora soube sim. que comentei que vivi em
Então tem imenso para
Exato,
partilhar.
Exato, acho que há tipo uma. Hoje em dia acho que há quase uma conexão entre Xangu e Costa da Caparica.
Interessante
muito
isso.
Muito engraçado. O mundo é muito pequeno.
É verdade. E ficamos a perceber nessas alturas. Todos os projetos e sonhos que vais realizando e que são mutáveis. Tu achas que vêm de onde? Porque já falámos aqui que és muito metódica e a tua amiga Marta diz que tens a mania das arrumações e que metes tudo em caixas e não sei o quê. Tu fazes isso com os objetos, mas com a vida em geral tu mudas muito. Qual é o teu...
Epá, é verdade.
Não é?
O que é frustrante.
Qual é o motor? Qual é o combustível para isso?
Eu não sei, porque... Eu juro que eu tento.
Mas não tens que tentar.
Começar
não é?
Uma coisa e pensar, ok, eu vou fazer isto o resto da minha vida.
Mas quando depois... tu começas uma coisa, é mesmo esse o teu pensamento? Eu vou fazer isto para sempre?
Claro que sim. Não, eu penso, eu não gosto de mudanças, eu não gosto tipo,
não
de estar a mudar.
Diria.
É muito tipo estranho, porque eu de facto, para mim, eu adoro rotinas, adoro estabilidade. Agora, tipo, acordar todos os dias de manhã à mesma hora, comer, eu quase me dou ao ponto de comer uma semana a mesma coisa, só para não ter que pensar em mudar.
Mas quando te acenam com um desafio, tu não dizes que não, já percebi.
Exatamente. Depois há outra coisa, que foi uma coisa que me despertou em Bali, que é, tipo, eu sou altamente nos dias de hoje, sensível aos sinais. Ou seja, uhum. aparece-me um tipo, estou com uma dúvida, faço isto ou faço aquilo, e deixa, fica à espera de que o universo me dê um sinal.
E dá,
sim.
E tu segues o sinal.
Exatamente, mas são sinais parvos, do género, vou a um sítio ou não vou a um sítio? E penso, ok, eu vou até à porta, chegar lá e tiver um estacionamento à porta, eu entro no sítio. Okay. Se tiver que dar muitas voltas, eu vou-me embora.
Mas isso é a tua cabeça metódica outra vez, que é do género, se eu tenho o lugar, já estás a encaixar aí uma...
Sim, mas comecei a ficar, ou seja, um bocadinho para contrariar esta minha... sensação que eu acho que tenho de poder controlar o meu destino, eu comecei a criar estes exercícios claro. Mentais.
Até para te sentir um bocadinho mais confortável, não é?
De tipo, Rita, confia.
Confia no universo.
No universo. Não, e isso tem-me ajudado muito a reduzir.
Até porque temos duas hipóteses, não é? Que é confiar isso. Ou não confiar. E ao não confiar, exatamente. Acho que somos um bocadinho mais ansiosos e estressados.
Sim, sim. E o dia-a-dia de toda a gente está tão... assoberbado de coisas, não é? Que se nós não pararmos um bocadinho e ficarmos atentos àquilo que o universo tem para nos oferecer, nós não vamos poder usufruir.
Estamos
disso.
Sempre na roda do rato. Exatamente. E não sais. Sentes isso? Sentes que às vezes eu sinto isso e sou uma pessoa bem mais acelerada que tu, uhum. que é não, eu não tenho ritmo para esta sociedade. Sim. Às vezes vejo as pessoas muito naturalmente a assumir esse ritmo e eu penso, como é que ela é capaz? Ou como é que ela é capaz? Sim. Tipo, isto é frenético, como é que esta pessoa aguenta?
É
eu
verdade.
Não aguento.
Exato.
Eu sinto sempre que estou um passo atrás, sabes? Sim. Às vezes até me sinto um bocadinho, não é mais burra, mas mais lenta do que as outras pessoas.
Sim. É assim, eu acho que cada pessoa tem o seu próprio ritmo, não é? Mas extremamente importante é, e isto é um à parte, são coisas que eu tenho vindo a desenvolver. Eu percebi que o yoga me trazia coisas muito boas, mas aquilo que eu gostava mesmo no yoga nem era as posturas, nem a prática de estar no tapete, mas sim a meditação, por exemplo. Uhum. E tenho vindo a desenvolver isso nos últimos anos. E, de facto, quando nós paramos um bocadinho só para não fazer nada, só para, sei lá, eu nem digo contemplar, porque muita gente pensa que meditação é tipo estar a contemplar qualquer coisa, mas só a escutarmos-nos a nós próprias, ou seja, tipo, onde é que estão os meus pensamentos?
Sim, porque há pessoas que, agora estava a ouvir-te a pensar, há muita gente que diz, e eu também tenho essa dificuldade, não consigo fazer meditação porque não consigo não pensar em nada.
Sim.
Mas meditação não é não pensar em
não,
nada.
Não, meditação é precisamente nós estarmos conscientes daquilo que estamos a pensar. E tomar um lugar de observador. Ou seja,
dos nossos próprios pensamentos.
Sim, e perceber... depois fazer uma pequena análise e perceber, tipo, vale a pena pensar isto? Vale
e como qualquer outra coisa, com prática vais fazendo isso cada vez melhor,
exatamente.
Não é? De forma mais eficiente.
Sim.
Parece que tudo o que tu fazes ou te propões fazer, fazes muito bem. Se calhar porque pensas, eu vou fazer isto para sempre, por isso deixa-me fazer bem. E nesse campo falo em específico do bodyboard, mas também da culinária. Dizem-me que tu cozinhas muito, muito bem. É verdade.
É verdade. Mas nada, realmente as pessoas dizem isso. E lá está, tem a ver, voltando agora aqui um bocadinho à meditação, que foi uma das coisas que eu aprendi e tenho aprendido agora ao longo dos últimos tempos em que comecei a estudar novamente e comecei a estudar coisas que são extremamente interessantes, que tem a ver com a maneira como se faz as coisas. E quando uma pessoa faz a coisa só a prestar atenção àquilo, não tem como não dar certo. E o que acontece é que às vezes muita gente faz tipo culinária e responde e-mails.
Ah, ou fala, a maioria faz isso, sim, sim.
Ou está a fazer multitasking. E eu tenho tentado viver a minha vida a fazer uma coisa só de cada vez. E dá tão resultado.
Mais uma coisa que a sociedade atual não está tão habituada a fazer.
Sim, porque de facto não, essa questão de fazer várias tarefas não dá resultado.
O multitasking é um mito, não é? Que
é.
Alguém nos vendeu.
Sim.
Eu sou multitasking como sendo uma coisa extremamente boa.
O que acontece é que nós não conseguimos tomar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Nós conseguimos é ir... alternando a atenção de uma coisa para a outra, o que nos faz consumir muita energia e que ao mesmo tempo faz com que não façamos nada
bem. Com que falhes, não é? Quando me perguntam, Filipa, como é que tu consegues fazer tanta coisa com dois filhos? Eu respondo, porque faço tudo mal. Pronto, acaba por ser isso.
Mas sim, a culinária tem a ver com eu estou a cozinhar, só estou a cozinhar.
E a tua energia está ali. Sim. Sim, o teu foco está ali.
Exatamente.
É esse o segredo, então descobrimos. Quando estás no mar, também estás só no mar. Não é?
Sim,
conectar-te com o mar.
Exatamente. E agora que falamos só de, não sei se talvez fosse a próxima pergunta, mas
diz-me. Será que
tem
vais
a ver com o meu regresso à competição.
Uhum.
E que foi basicamente uma experiência que eu fiz.
Ah,
no
és.
Sentido de
uma experiência pensada.
Uma experiência tipo, eu própria vou-me dar como cobaia e vou pensar, se eu quiser fazer uma coisa e se eu me dedicar tipo um mês a arranjar um processo, um método para fazer, criar um objetivo e durante um mês vou-me dedicar só a pensar naquilo e vou criar uma estrutura. Vamos ver o que é que dá.
E voltei
à competição e ganhei um campeonato.
Tu és incrível, pois é.
E foi engraçado por causa disso. Porque...
Então foi tudo pensado, Rita. Não acordaste e pensaste, eu vou competir outra
não,
vez.
Não,
eu, não foi assim, foi uma decisão
tipo,
tomada de ânimo leve.
Eu vi a notícia do circuito nacional que ia ser lançado e tudo mais. Vi o calendário e pensei... A primeira é para a etapa, que era na Figueira da Foz, que é um sítio que eu adoro. Tenho lá raízes assim de emocionais desde criança. Que foi
achei que ias dizer-me, porque as ondas são secas,
não,
blá, blá,
tem
blá.
A ver com mais,
tem a ver
é mais profundo do que
certo.
Isso, porque foi dos primeiros sítios onde fui surfar fora da costa. Passava lá os meus verões com o meu irmão e com amigos do bodyboard e tudo isso.
Tens muitas memórias
Exato.
Afetivas,
e eu
não é?
Pensei, Figueira da Foz parece-me bem para...
Foi um bom sinal.
Exatamente, para ir a um campeonato e para retomar. E então planeei um mês antes, eu apesar de não fazer muito bodyboard durante muito tempo, porque várias, por causa das costas, estava acabada já... Pensei, vou lá, um mês eu vou treinar, eu vou dormir bem, eu vou comer bem, eu vou ter uma rotina certa. E fiz isso durante um mês. Eu surfei, fiz bodyboard durante um mês seguido, tipo das 10h30 ao meio-dia. Eu tomava o pequeno almoço, eu ia ao ginásio, fazia bodyboard, almoçava.
Voltaste a ter aquilo que tinhas quando competias
Sim.
mais... Quando eras mais nova.
Exato. Tipo, reproduzi quase o cenário.
E sentias-te bem?
E sentia-me bem, porque fisicamente eu sempre me senti bem, se não exagerar, não é? Se não fizer nada com muito esforço físico. E então, de facto, por não adotar uma postura multitasking durante um mês em que pensava, vou fazer isto e aquilo e não sei o quê, não, tipo, foquei-me, fiz uma coisa de cada vez, cada dia.
E resultou.
E resultou. E depois percebi, ok, isto pode resultar para qualquer coisa da minha vida agora, o que é que vai ser daqui para a frente.
Sim, porque na verdade tu tens a fórmula certa. Não é?
Sim,
tu agora já sabes
sim,
como é que é.
Exato.
É só pensares no que é que queres fazer. Sim. Se queres ir à lua, vais à lua.
Mas pronto, mas depois lá está. As portas, há portas que se abrem, outras que se fecham.
Sim,
e
pelo
temos
caminho.
Que...
Mas não podemos entrar em todas as portas, não é? Às vezes também nos cria um bocado essa ilusão.
Sim, e às vezes há portas que estão destinadas para nós que nós nem sequer as vemos. Por isso...
Porque estamos ocupados em outras portinhas.
Exatamente.
Mas depois, este ano, voltaste a competir, estavas no topo do ranking quando desististe.
Exato.
E a desistência não foi porque, lá está, não foi porque acordaste e pensaste eu vou desistir, foi porque tinhas mesmo uma lesão
Sim.
cervical
uhum.
e anunciaste que ias finalmente abandonar a competição. Ficou um sabor agridoce?
Não.
Ficou um sabor a missão cumprida?
Ficou definitivamente um sabor a missão cumprida. Tanto que eu nunca me tinha despedido oficialmente, apesar de ter competia, não competia. Tipo,
foi uns hiatos.
Exato, de vez em quando fazia umas aparições e tal, porque realmente tenho uma grande conexão com o bodyboard e com todas as pessoas que fizeram parte deste ciclo durante muitos anos. E nunca tive a oportunidade de quase despedir e anunciar a minha retirada. O objetivo este ano, quando eu comecei a competir, quando eu fiz as duas primeiras etapas, era realmente continuar e fazer este ano e ver o que é que dá. Tipo, talvez eu consiga reproduzir esta rotina durante mais uns mesitos e deixar ir até outubro, novembro e ver se consigo ser campeã nacional. Era giro.
Era.
Ter feito esse esforço. Só que após a segunda
etapa...
Tiveste
que ouvir o teu corpo, não é?
Exatamente. Após a segunda etapa... tive algumas dores no pescoço, que normalmente eu tinha muitas dores na lombar ao fazer
bodyboard. Então essa lesão é nova?
Esta lesão é aparentemente nova, sim. O que, pelo facto de ser na cervical, deixa-me muito mais em alerta do que se fosse na lombar. A cervical é uma zona muito mais chata e, apesar de hoje em dia haver cirurgias que recuperam algum dano que eu possa causar, eu também não preciso de me expor ao ponto de ter que chegar a uma opção dessas. E de facto percebi, porque surfei alguns dias depois desse campeonato e o bodyboard fazia muito piorar a situação. E depois fiz exames, consultei um médico e conversámos, e ele disse-me: Rita, tu podes fazer tudo o que tu quiseres na tua vida, és livre, mas a situação não vai melhorar. Pois. Bem, pelo contrário.
E tu tinhas dores mesmo a praticar?
Eu tinha dores a praticar, e o pior de tudo, quando eu decidi mesmo abandonar, eu tinha dores que não conseguia dormir à noite.
Grande sinal esse.
Exato. Quando interrompo aquilo que para mim é a coisa mais importante,
o sono.
Que é o sono, eu penso: não posso levar isto. Era quase como, tipo, ia ser extremamente parvo. Eu, à conta de um resultado, estar a prejudicar a minha saúde e
assim
tudo.
Se vê como a competição para ti era importante, mas sim, há coisas mais importantes,
exato.
Não é?
E continuo a ir ao mar atualmente, porque durante muitos anos comecei a fazer surf, um pouco para me preservar por causa do bodyboard.
E se fizeres surf, não te dói tanto, porque a posição é diferente?
A posição é diferente, dói-me um bocadinho, mas não piora. Porque não há os impactos, porque eu não faço muito bem surf. E porque eu não vou
é que
lá.
Eu já ia dizer, para o ano vais competir no Nacional de Surf.
Não. E depois, é assim, o surf para mim é lúdico e tem uma coisa maravilhosa que me traz recordações de quando eu comecei a fazer bodyboard.
Ainda não estás, não estás bem, não é?
Sim, e tipo, às vezes chasse uma onda, que eu acho que é espetacular. Tipo, não é preciso muito para fazer uma grande onda.
Para ficar feliz.
Exatamente.
Exato.
E pronto, isso é maravilhoso, porque parece que estou numa segunda vida.
Que giro.
Sim.
Que giro sentires isso, não é? Exato. Aos 45, quando há pessoas
que
nos estão a ouvir, não é? A pensar que nessa altura já não há essa capacidade de nos surpreendermos e de nos encantarmos com uma prática nova. E por falar em práticas novas, entretanto, tornaste-te osteopata.
É verdade.
O corpo continua mesmo a ser o teu principal instrumento de trabalho.
Eu fui estudar osteopatia, basicamente porque vim para Portugal e sempre tive a vontade de estudar mais qualquer coisa.
Uhum.
A arquitetura não me preencheu totalmente, especialmente porque é um curso muito tipo, estudas aquilo e acabou. Não há assim uma atualização, não há, tipo, quanto muito possível, que materiais novos é que andam aí.
Sim,
assim,
mas a base, não é?
A base está feita e eu realmente gosto de estudar. E a osteopatia é interessante porque, tipo, além de aprender muito sobre o meu corpo, aprendo sobre lesões, consigo transmitir. Eu consigo, uma pessoa que chega com dor e me explica algumas coisas daquilo que sente, eu consigo pôr-me no lugar dessa pessoa, porque eu também já passei por muito
já tiveste as dores todas também.
Exato. E depois surge outra coisa curiosa, que tipo, eu estudei osteopatia, que adoro, e depois de terminar o curso pensei: ok, vou ser osteopata ou vou continuar a estudar? E depois, tipo, decidi continuar a estudar. Ou seja, eu tive 5 anos a pensar estudar para ser osteopata e agora...
E agora que és?
Agora que sou. Estou, tipo, a estudar novamente.
Mas exerces?
Não, neste momento, não especialmente, mas por motivos familiares.
Ok.
Porque tenho que dar muita assistência aos meus pais e não consigo conciliar o mestrado que estou a fazer.
Que é em quê?
Neurociências.
Oh, meu Deus.
Exato.
Incrível.
E também dar-lhes assistência que eles neste momento precisam muito. Mas é uma coisa...
Mas um dia vai acontecer.
Sim, com certeza. E aí, quando retomar a atividade, vou poder pôr este upgrade das neurociências em cima. Que é uma área que eu adoro.
E depois da neurociência, será o curso de medicina?
Quem sabe? Não sei. Já não digo nada, não é?
Sim, não digas, porque tu não sabes.
Vale a pena. Exato.
Como é que tu vês o futuro do bodyboard em Portugal e mesmo no mundo?
É assim, há muitas tentativas para fazer com que o bodyboard continue a ser um desporto com bastante visibilidade e com novos praticantes e tudo isso. Às vezes é ingrato, dado ao grande impacto que o surf tem neste momento. Eu vejo isto, por exemplo...
Tu achas que há, o facto do surf ter tantos apoios e ser tão mainstream já faz com que o bodyboard fique mais esquecido?
É como
não dá para ser uma coisa a par?
É como a publicidade. É a coisa que nos entra no nosso subconsciente, porque o surf está em todo lado. E então, naturalmente, tipo, é mais imediato para as pessoas, mais natural, pensarem em surf. E tem muito a ver com essa, realmente, com publicidade. E tu estás neste meio, percebes o quão importante a publicidade e o efeito que a publicidade faz nas pessoas. E o surf entrou em áreas que entrou na sociedade.
Sim, isso é completamente instituído, não há ninguém que não saiba o que é, como se faz.
E é maravilhoso.
Quem são os protagonistas?
Portugal cresceu muito à conta disso e é incrível.
Mas também podia crescer no bodyboard.
Exatamente.
Outra vez.
Mas pronto, temos agora neste momento um grande desequilíbrio entre as duas modalidades. Não é que tenha que haver comparação, mas quando me dizem o caminho que o bodyboard vai ter, sim, vai ser sempre muito à conta de esforço de pessoas que façam com que ele não morra. Basicamente, porque é difícil.
E aí falamos dos praticantes em si e dos apoios todos que possam ter.
Chega ao ponto, muitas pessoas que faziam bodyboard neste momento têm filhos, os filhos fazem surf. Não há muito a dizer, não é? Porque é
mais apelativo.
Às vezes até é mais fácil, porque é mais fácil encontrar uma escola de surf do que uma escola de bodyboard.
Mas eu ainda me lembro do tempo, e falando em facilidade, em que se dizia, vai aprender primeiro bodyboard.
É assim, agora, à parte disso, surf. Eu acho que todas as pessoas, inclusivamente aquelas que vêm aprender a fazer surf em Portugal, todo mundo, devia começar pelo bodyboard, porque é tão mais divertido. Porque usufrui-se, divertido no sentido, tipo, o surf é tão difícil aprender que uma pessoa com um bodyboard pode estar dentro da água, pode estar a curtir, pode estar a ter o contacto.
Podes não estar a fazer as coisas tecnicamente perfeitas.
Sim, mas está a usufruir daquilo que o mar tem para oferecer. Porque o bodyboard realmente dá esse contacto. O surf vê-se muitas pessoas a aprender nas escolas e tudo isso. E, coitadas, levam pancada ali.
Eu,
tipo...
de todas as vezes que fui, levei pancada.
É assim, possivelmente, se tu agarrasses numa prancha de bodyboard...
Se calhar divertia-me mais.
Divertias-te mais.
Vou e, tipo, ter contigo à costa.
Sim, pode ser.
Pode ser. Pode. Um dia destes.
E não é dizer que o bodyboard é melhor ou pior, ou inferior ou superior. Eu acho que há muito esta distinção. De facto, tipo, se o importante é estar dentro d'água, se é aquilo que as pessoas procuram, o contacto com a natureza, a conexão, o estilo de vida, tudo isso, bodyboard oferece tudo isso de forma fácil.
Pois, acho que a intenção das pessoas quando vão para o surf é que se calhar não está propriamente aí.
Exato, e prevenia tantos acidentes.
Que depois que também acontecem, é verdade.
Acontecem mesmo.
Estamos a chegar ao fim, mas há aqui uma pergunta que ficou para trás, que eu queria refletir contigo sobre este aspecto. Há muitos atletas de topo, aquilo que eu sinto, e atualmente mais se calhar, que têm uma força de pressão junto a eles que os faz ser tão bons. E essa figura é normalmente o pai. Eu tenho visto isto em alguns, por exemplo, o Verstappen na Fórmula 1, ou até mesmo o Kikas ou o Gabriel Medina no surf. O pai que às vezes também é treinador e que às vezes também é agente. Essa força de pressão que parece funcionar como um motor para o sucesso, achas que faz realmente a diferença na prática desportiva? É que agora que eu sou mãe e que vejo meu filho a jogar a bola com 6 anos, eu vejo isso em alguns pais já, não é? Aquela pressão para que os filhos sejam bem-sucedidos num desporto com 6 anos, não é? Ainda nem há competição com 6 anos, neste caso, no futebol. Esta educação para a competição assusta-me um bocadinho. Como é que tu olhas para isso?
É assim, eu vejo que nos dias de hoje e de tudo o que eu já passei para trás, e inclusivamente vejo isto depois de eu ter tido esta lesão e eu refletir de facto porque é que me apareceu agora, o que é que isto quer dizer. E eu acho que a competição traz-nos coisas que estão muito voltadas para nós, para o nosso ego, basicamente. E quando estamos muito voltados para o nosso ego, perdemos a noção do que está à nossa volta. Ou seja, vivemos muito para nós, para os nossos objetivos, e perdemos um bocado o contacto daquilo que somos nós no mundo. E a competição divide muitas pessoas. queria algumas inimizades, queria muita competição.
E lá está.
Que é competição. Acho que quem está de fora vê às vezes as pessoas como exemplos e tudo isso, mas eu acho que quem faz competição, e falo por mim própria, tem, não é que tenha um distúrbio mental, mas tem ali qualquer coisa que, tipo, é muito
desregulada.
Que, tipo, vai buscar uma coisa, uma compensação de outra que não consegue ter.
Mas isso acaba... é interessante de avaliarmos isso,
sim,
não é?
Sim, e talvez seja importante perceber o que é que eu não consigo ter que eu vou buscar à competição.
Estava aqui a pensar também, sim, na questão do vício, de viver o desporto como um vício.
Exatamente.
Mas um vício saudável. Sim. O que é isso do vício saudável? Achas que o vício saudável é quando... Porque depois acaba por ser o facto de seres viciada no desporto que faz com que tu consigas ser tão bom.
Sim. Existem casos de atletas medalhados e tudo isso que têm realmente, não vou dizer que têm distúrbios mentais, mas tirando da competição...
Falta qualquer coisa.
Há pouco significado na vida e realmente a vida tem que ter significado sem ser competição. E talvez seja isso que é importante transmitir às crianças.
Esse equilíbrio.
Esse equilíbrio. Exatamente, porque a competição traz rivalidade e traz às vezes não querer bem a outra pessoa.
Exato.
Não é? É bom porque...
Não quero que lhe corra bem, porque se lhe correr bem significa que não correu bem a mim.
Exatamente, sim. E talvez, pronto, essas coisas sejam importantes numa fase inicial, nas crianças e tudo isso... Talvez despertá-los para outros mundos também e depois deixar que eles próprios façam as escolhas que eles querem. Porque se for uma coisa consciente deles, que eu, neste caso, ninguém nunca me forçou.
Eu não foi para agradares a ninguém.
Sim, e eu sinto também que fiz bodyboard, mas também fiz outras coisas. Tirei um curso, viajei, tudo isso. Eu não fui uma atleta, parecendo que fui obstinada, não fui assim a esse ponto. E não tinha ninguém por trás que me diga, faz isto. Eu acho que é importante às crianças, por exemplo, dar-lhes a conhecer as opções que eles têm, que não é só a competição, que não é só o desporto, há as artes, há outras capacidades que eles podem desenvolver. E
sobretudo que eles as conheçam para poderem escolher, sim, melhor.
Exato, para depois não trazer frustrações,
claro,
também.
Quanto mais diversidade lhes, exatamente, apresentarmos, melhor. Sim. A última pergunta, já sabes qual é? Promulga uma lei, tens o poder de pôr uma lei já em vigor, por isso aproveita bem.
Ai, olha, a primeira coisa que me ocorre assim, sim, à cabeça é uma coisa tipo assim, um bocadinho esquisita.
Força.
Cada um de nós tomar conta do seu quintal ou da sua parcela em frente à casa.
Já era tão bom.
Sim, eu vou dizer isto porque uma vez, várias vezes que eu fui ao Havaí, mas eu via sempre que cada morador tomava conta do espaço em frente à sua casa.
Mas esse espaço não era dele, ou seja, é espaço
não,
público.
Não, era o espaço público, era,
exato,
o passeio. Cada um varria, cada um plantava umas plantinhas que quisesse, cada um tomava conta do seu espaço. E depois via-se que, ao longo do caminho que tu percorrias, quem é que... Era tudo diferente.
Tu vias a personalidade dos moradores, não é? Com tantos pedacinhos.
E havia uma identidade na
que
rua,
giro,
quando se passava. E eu acho que, imagina, se cada pessoa tratasse um bocadinho da zona que está em frente à sua casa, já era, tipo, muito especial. Há pessoas que moram em prédios, exato. Tipo, poderia
mas
haver
o,
uma comunidade.
Mas o prédio também tem a zona, não é? A,
sim,
sua zona.
E há pessoas que vivem em moradias que podem tratar do seu espaço. E isto surgiu-me, tipo, recentemente, quando a semana passada, quando houve aviso de cheias,
sim,
e coisas,
sim,
assim, pai, e em frente à minha casa estava um montão de folhas, as sarjetas estavam cheias de folhas.
Foi igual em minha casa.
E foi tipo 10 da noite, eu virei para o meu marido e disse, pá, não pude, eu não consegui deitar com aquele monte de folhas ali.
Não estavas,
tipo,
bem contigo.
Chove,
mesma,
vem uma chuvada.
E tipo, aquilo vai entupir,
e aquilo,
né,
vem
vai entupir
tudo, e bora tirar aquilo dali. E eu pensei, se toda a gente fizesse esse bocadinho, tipo, estava tudo limpo, ia estar tudo organizado, vinha se calhar a chuva e não tinha o impacto que tem. Talvez cada pessoa tratar de cuidar um bocadinho do espaço em frente à sua casa.
O espaço ia estar muito melhor, no geral.
Exatamente. Não estar à espera que os outros façam, basicamente.
Boa. Obrigada, Rita.
Nada.
Foste incrível. És incrível.
Quero-te